Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 19h32. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, Maurício Júnior, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seucimar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior. Presente. Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamadas para que possa ser assinada. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhora presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus, em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Seucimar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Mateus, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está no céu. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas e 31 minutos do dia 6 de março de 2023, na sede temporária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 753, Jardim Humaitá, sob a presidência da vereadora Celita Queiroz de Oliveira e secretariada pelo vereador Maurício da Silva Júnior. Realizou-se a 4ª reunião ordinária desta Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Antônio Luiz dos Santos, Seucimar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Eberton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior, Sebastião Gomes Nogueira, William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, a presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Antônio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Após, foram lidas as correspondências pedidas e recebidas. Não havendo expediente apresentado pelos senhores vereadores, foi questionado ao primeiro secretário sobre a inscrição na tribuna livre, momento em que foram lidos os requerimentos e dada a palavra aos senhores Adriano da Silva Marques e Arlen Oliveira Andrade, em conformidade com o parágrafo 3 do artigo 145 do regimento interno. Primeiramente, manifestou-se o senhor Arlen e após o senhor Adriano. Ambos abordaram sobre o assunto referente aos caçadores, atiradores e colecionadores CAC, devidamente inscritos no Exército Brasileiro, em virtude de matérias negativas vinculadas em nossa região. Dando a palavra, manifestaram-se os seguintes: Ailton e Maurício Júnior. Assim foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o reajuste do piso salarial dos profissionais do Magistério da Educação Básica, nacionalmente estabelecido na forma do artigo 212, dígito A, inciso 12 da Constituição Federal e pela Portaria número 17 de 2023 do Ministério da Educação. E projeto de lei ordinário número 5, que altera o artigo 2º da lei ordinária número 800 de 23 de novembro de 2017 e da outras providências. Devidamente lidos e a presidente colocou em votação separadamente os pareceres e os projetos, sendo todos aprovados por unanimidade. Assim foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. fizeram uso da palavra os seguintes: Elaine, Ailton, William, Maurício Júnior, Everton, Sebastião, Celcimar e Celita. Maurício Júnior e Ailton, sem mais manifestações e nada a tratar, a presidente convidou a todos e convocou os senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 20 de março de 2023, às 19 horas. Foi declarada encerrada a presente reunião às 21 horas. O vereador Maurício da Silva Júnior, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloco em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Ofício circular número 42 de 2023. Ao senhor André Janones, Dandara Tonantinzin Silva Castro, André Janones, deputado federal, Dandara Tonantinzin, deputada federal, Elismar Prado, deputado estadual, Maurício Luiz de Souza, deputado federal, Nicolas Ferreira de Oliveira, deputado federal, Noraldino Júnior, deputado estadual, Raul Belém, deputado estadual, Reginaldo Lopes, deputado federal, José Silva, deputado federal, Fred Costa, deputado federal, ao Zé Vitor, deputado federal, Wellington Prado, deputado federal. Senhor deputado, vimos por este solicitar em caráter de urgência que Vossa Excelência intermedie junto aos governos estadual e federal para que sejam determinadas providências necessárias para a realização de um recapeamento na rodovia LMG 865 e na MGC 497. Cabe ressaltar que, como é de vosso conhecimento, nossa região possui grande poder agroindustrial e as empresas dependem dessas rodovias, tanto para levar matéria-prima quanto para escoar a produção. Ainda ressaltamos que, com o asfaltamento do trecho de Limeira do Oeste, Minas Gerais, a São Simão, Goiás, o fluxo de veículos aumentou muito e os buracos existentes têm prejudicado demais o trânsito, causando acidentes e danos aos veículos. Assinado por todos os vereadores. Ofício número 45 de 2023. Ao senhor Enedino Pereira Filho. Senhor prefeito, solicito que seja feita a doação dos 173 lotes localizados no Jardim Novo Horizonte, tendo em vista que, já havendo o prazo para que a empresa vencedora do certame começasse as obras de construção das casas populares. Somos sabedores da grande demanda por moradia em nosso município, com tendência a aumentar. Por isso, minha posição é de que sejam doados os terrenos e os beneficiários escolham quem possa construir as suas casas. Vale ressaltar que Vossa Excelência se comprometeu durante a reunião nesta Casa de Leis que, decorrido o prazo final do início das obras, a empresa não tendo começado o trabalho, os lotes seriam doados à população. Então, que se cumpra o que ficou acertado entre os poderes executivo e legislativo. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 46 de 2023, ao senhor Nedino Pereira Filho. Senhor prefeito, venho por este solicitar providência a respeito do trabalho de regularização de terrenos em face à parceria da Prefeitura com a empresa Legaliza. Como já venceu o prazo do contrato e muitos moradores da nossa cidade têm me procurado, alegando que efetuaram pagamento pelo serviço e não receberam suas escrituras, alegam ainda que tentam entrar em contato com os responsáveis pela empresa sem nenhum sucesso. Assim, solicito que Vossa Excelência esclareça a questão e determine providências para que seja resolvida. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Excelentíssimo senhor Hideraldo Henrique Silva, presidente da Arismig. Prezado senhor, em face à tramitação do projeto de lei ordinário número 6 de 2023, que autoriza a formalização de convênio entre o município de Limeira do Oeste e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, solicito que seja enviado um representante para esclarecer alguns questionamentos referentes ao projeto em tela. Peço que seja marcada a reunião o mais breve possível, visto que o Executivo solicitou urgência na votação do referido projeto. Atenciosamente, Celita Queiroz de Oliveira, presidente. Ao senhor Samuel Von Hanken, encarregado do sistema da Copasa de Minas Gerais. Prezado senhor, venho respeitosamente solicitar providência em relação ao tampão de poço de visita localizado no cruzamento da Rua Canadá e Avenida Minas Gerais, que após o recapeamento ficou afundado com uma elevação muito diferente do asfalto, o que tem gerado danos em veículos, bicicletas e ocasionando risco de acidentes. Atenciosamente, seu Silmar Borges Andrade, vereador. Foi encaminhado para o Samuel Von Hanken e o Enedino Pereira Filho. O mesmo ofício é o número 50. Correspondências recebidas. Ofício número 72 de 2023, ao senhor Ailton de Moraes Cavalcante. Resposta ao ofício número 2 e 16 de 2023. Cordiais cumprimentos vêm por meio deste em resposta ao ofício número 2 de 2023, informar que ainda não foi aberto o processo licitatório para a concessão dos serviços de água e tratamento de esgoto do município. Entretanto, esclareço que as providências necessárias para mencionadas finalidades serão adotadas oportunamente. Em relação ao ofício número 16 de 2023, também referente à relação contratual entre a Prefeitura e a Copasa, esclareço mais uma vez que as providências para a rescisão do contrato estão em andamento. Sem mais para o momento, agradecemos e colocamos à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício 73 de 2023, ao senhor Ailton Moraes Cavalcante. Assunto resposta ao ofício número 003 e 045 de 2023. Prezado senhor, cordiais cumprimentos em resposta aos ofícios em destaque, informo que ainda se encontra em vigor o contrato de seleção celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa selecionada para a construção das unidades habitacionais no Jardim Novo Horizonte. Ademais, esclareço ainda que o procedimento junto à Caixa Econômica Federal para aprovação do respectivo projeto, encontra-se em fase final de análise quanto à viabilidade do projeto. Dessa forma, conforme combinado entre os poderes executivo e legislativo, aguardaremos o devido retorno da Caixa Econômica Federal para que sejam, então, adotadas as providências sobre a questão dos lotes. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 76 de 2023, ao senhor Ailton Moraes Cavalcante. Resposta ao ofício número 46 de 2023. Prezado senhor, cordiais cumprimentos. Em atenção ao ofício em destaque, informar que a Prefeitura Municipal adotou todas as providências de sua competência em relação ao trabalho de regularização de terreno realizado em parceria com a empresa Legaliza. Dessa forma, se existem pessoas que não foram atendidas, é importante que o ilustre vereador nos forneça uma relação com nomes e, se possível, indicando o lote objeto da regularização, a fim de que a Prefeitura possa verificar cada situação em concreto. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho, Prefeito Municipal. É, o ofício do convite à 2ª Conferência Nacional de Vereadoras. A atuação de vereadoras e o desenvolvimento municipal de 23 a 26 de maio. Realização Abracan Mulher. Ofício número 66 de 2023. Excelentíssima senhora Elaine Aparecida de Souza. Assunto: resposta ao requerimento número 02 de 2023. Prezada senhora, venha por este, em atenção ao requerimento em destaque, informar que o referido valor citado no requerimento foi destinado para o pagamento do 13º salário dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Aos ilustríssimos vereadores Everton Alves de Oliveira, Elaine Aparecida de Souza, Maurício da Silva Júnior. Resposta ao circular 35 de 2023. Prezado senhor, venho por este, em atenção à circular em destaque, informar que a solicitação de vossas excelências foi encaminhada para a Secretaria de Obra e a mesma informou que estará tomando providências para tentar coibir a presença dos pombos no ginásio da escola Antônio Vicente da Fonseca, corrigindo as telas de proteção e estrutura metálica e dos refletores. Informa ainda que será feito reparo nos refletores, substituindo os que estiveram queimados. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício 65 de 2023, excelentíssimo senhor Maurício da Silva Júnior. Resposta ao ofício número 26 de 2023. Venho por este, em atenção ao ofício de destaque, informar que a solicitação de Vossa Excelência foi encaminhada ao setor competente e já está sendo tomadas todas as providências. E nos próximos projetos de lei de crédito especial será incluído o orçamento para o FUPA, Fundo de Proteção aos Animais. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 70 de 2023, da Arismig. Excelentíssima Celita Queiroz de Oliveira. Assunto resposta ao ofício número 47 de 2023. Prezada, em primeiro lugar, gostaríamos de cumprimentar essa casa e reiterar que será um prazer esclarecer os questionamentos referentes ao projeto de lei que trata da autorização do convênio entre a Arismig e o município de Limeira do Oeste para o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos. Gostaríamos de ressaltar, no entanto, que neste momento não será possível realizar essa reunião presencialmente, devido às questões de distância entre a sede da Arismig e o município. Porém, estamos à disposição para marcarmos a reunião de forma virtual na data em que se desejarem. Salientamos também que os questionamentos podem ser enviados por ofício ou por e-mail. Reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração, aguardando um breve retorno. Atenciosamente, Hideraldo Henrique Silva, presidente da Arismig. Indicações. A excelentíssima senhora vereadora, senhora Celita Queiroz Oliveira, presidente da Câmara. O vereador que está subscreve, indicação número 3 de 2023. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine o reparo do asfalto no cruzamento da Avenida Faustino Antônio de Oliveira e Rua Juvenal Carneiro de Queiroz. Justificativa, vereador autor Everton Alves de Oliveira, assinado por todos. Indicação número 4 de 2023. O vereador que esta subscreve apresente a Vossa Excelência a presente indicação para solicitar ao senhor prefeito que determine a abertura de uma porta com acessibilidade ao campo de malha localizado no estádio municipal Luiz Carlos Ferrari. Vereador autor Antônio Luiz dos Santos. Assinado por todos.
Solicito que o primeiro secretário verifique se há escrito para a tribuna livre.
Requerimento, excelentíssima senhora Celita Queiroz de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Clorivaldo José de Souza, venho respeitosamente requerer a inscrição na tribuna livre da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 20 de março de 2023, às 19 horas, para tratar sobre a construção de lombadas em perímetro urbano. Limeira do Oeste, 14 de março de 2023, Clorivaldo José de Souza, requerente.
Em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 145, concedo a palavra ao senhor Clorivaldo José de Souza por, no máximo, 10 minutos.
Boa noite a todos. Agradecer, em nome da presidente da casa, a oportunidade que me deu. E, em seu nome, agradeço também a todos os vereadores presentes. O motivo que me traz aqui é, como já foi dito, essa criação de lombadas, principalmente em trevo, rotatórias, sem falta até de sinalização. Falar, não, lá tem sinalização. Tem das grandes. A pequenininha não tem. Teria. E, pelo que eu consultei, lombada é proibida desde 1998, quando foi criado o Código de Trânsito Brasileiro. Tem exceção? Sim. Mas tem que justificar para que serve aquilo e ter uma autorização do engenheiro de trânsito, que ele que vai determinar qual que é a largura e qual que é a altura dessa lombada, que lombada hoje é no máximo 18 centímetros de altura. Agora, nem eu constrói é morro. Só porque, e ainda justifica que é porque teve um acidente, se nós for construir uma lombada em cada acidente que tiver aí, na rodovia nós não anda. Mas não vai ficar aí, não. Eu estou aqui falando de vocês e vou denunciar no órgão competente. Que é perdi aqui. Vai ter um órgão competente. Já estou até com o telefone lá em mão, na agenda, para me ligar lá. E eu também contra o órgão competente. Está aqui. Gostaria que vereadores, ao receber solicitação de habitantes que não têm muito conhecimento da legislação, tentasse até ajudar o executivo a falar, oh, não, nós não podemos construir lombadas aqui, por isso, por isso e por isso, mas vamos, então, indicar para ele colocar radar. Que aí a polícia faz o serviço dela. Se ela não estiver dando conta, justificar que o efetivo é pouco, aí sim, a Câmara entra para ajudar ela a trazer mais efetivo para Limeira do Oeste. Aí sim, aí eu acredito que nós vamos ter uma cidade exemplar e de primeira linha. Mas ficar construindo lombada aí, isso não leva a nada, não. Já ainda tem indicações aí para construir lombada ali na Avenida Sergipe entre a Brasil e a Pernambuco. Porque o dono do pedido falou para mim. Ah, porque daqui a pouco um vai bater aqui em cima de mim. Opa, foi radar. Que é a melhor saída para isso. Tinha para falar, para me dar os parabéns, e ainda está cedo, né? Porque nem não concluiu. Graças a Deus estou vendo o movimento da empresa lá para asfaltar aquela coisa lá e ver como que o dinheiro é público, é jogado fora. A Copasa veio e fez calçada com malha de ferro lá em frente ao caminhão de verdura e hoje teve que tirar tudo de novo, porque não verificou se tinha ou não infiltração lá. E tem infiltração, que a água, igual está de terra, vai para dentro do lote. Hoje estavam cortando. E nosso dinheiro foi. Mas não cabe... Acredito, não cabe nós fiscalizarmos, deve ter um órgão competente para isso, que eu não sei se realmente tem ou não, mas sei que a Câmara, se ela fizer força, ela também tem pressão em cima da Copasa. Aí. Aproveitando a minha presença aqui, eu já venho falando há tempo para criar as leis devidas dentro do plano diretor. Não só para determinar a quantidade de monocultura que pode ter, mas, não sei, talvez alguns vereadores já sabem, né? Eu sei que tem no Senado um projeto de lei, que é a PL 6546 de 2019, onde eles podem ser votados, que é o que ele chama de período pousio, descanso do solo por 5 anos, seja na atividade agrícola ou pecuária. Você já pensou se essa lei passa, o que, que vai acontecer com essas usinas aqui? Ou melhor, o que vai acontecer com nós, pecuaristas também, em Limeira do Oeste? Eu vou formar um pasto, 5 anos eu ponho, 5 anos eu fico descansando. Está lá. E o proprietário da terra é obrigado a passar essas informações para a lei 12.651 de 2012, comunicar o CAR, que é onde a maioria, todos os produtores, fez, levantando todos os dados da sua propriedade, passando para lá. Tomara a Deus que não passe, mas existe. Então, é mais uma força para que nós criamos essas leis do plano diretor, que falta. Tu fala no meio ambiente, eu falo assim, ah, eu sou sozinho, não tem como eu fiscalizar. Então, vamos dar mais emprego então para o povo, contratar uns competentes, e fazer a fiscalização devida. Vamos criar as leis com poder de polícia. Porque se é fiscalização, é polícia. Eu, pelo menos, quando trabalhei no IMA, funcionava desse jeito. Era tudo que vinha de Uberaba para cá para me realizar. E tinha apoio aqui ainda da promotoria, que era o convênio. Ah, não. Opa. Então tá. Vai lá falar com o digníssimo. Eu tinha mais para perguntar, mas já foi falado aí, né? Está em andamento o barulho do negócio das casas, porque o prazo venceu segundo dia 28 de fevereiro. E até agora, nada. Mas era isso. Eu estou feliz, satisfeito. Acredito eu com o meu dever cumprido, ter vindo aqui, levantado a lebre dessas coisas. É, alguém que pode até estar ouvindo ou vai ouvir essa fala e falar assim, o que, que o Clorivaldo tem contra o prefeito? Não, muito pelo contrário, eu não tenho nada contra ele. Eu quero que ele exerça uma administração boa e se precisar de mim eu estou pronto para ajudar, mas fui vacinado contra coisas erradas. É só isso que eu quero. Não gosto de ficar vendo coisas erradas. Se eu tiver aonde denunciar, com certeza eu denuncio. É, do mais era isso. Muito obrigado.
Algum vereador deseja se manifestar sobre a fala do senhor Clorivaldo? Concedo a palavra ao vereador Ailton.
Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas vereadores, os funcionários desta Casa de Leis, que faz presente. O Clorivaldo, que vem aqui pela segunda vez nesta casa apertada, mas com um intuito bom de cobrar. E esse é o dever do cidadão, cobrar também. Se você vota, então você é um cidadão limeirense, tem o direito de cobrar. E as cobranças surtiu efeito, né, Clorivaldo? Já estava quase fazendo ano ali, já estava quase comprando um bolo para comemorar um ano sem asfalto ali no centro da Copasa. E aí, devido às cobranças aí, nós também, vereadores, cobramos, você veio aqui, somou, e agora está saindo o asfalto. Teve um gasto a mais lá, mas, se Deus quiser, vai dar certo, né? E falar em Copasa, o contrato já venceu da Copasa. Aí eu até já cobrei do prefeito, que diz, ele disse aqui nessa casa que já tomou providência do cancelamento do contrato, já notificou. Aí eu mandei um ofício para o prefeito pedindo essa documentação, para a gente ficar a par também, com o interesse da gente ajudar a população, mas ele não respondeu. Só respondeu no ofício que as providências estão sendo tomadas, mas ele não mandou o documento. Sendo que aí mandou um documento aqui, Clorivaldo, e os ouvintes aí da rádio, pedindo para a Câmara autorizar uma empresa que vai regulamentar os serviços de esgoto, que inclui a Copasa, fornecimento de água. Essa empresa chama Arismig. Arismig é um consórcio, né? Um consórcio. E aqui na frase, aqui no artigo 1º, fala aqui que as atividades de regularização, fiscalização dos serviços públicos, saneamentos básicos, englobando o serviço de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem, manejo das águas pluviais urbanas, nos termos da lei 1145, 2007 e outras leis que surgiram. Aí aqui no finalzinho ainda, ainda fala que essa empresa que vai regulamentar, que tem aí esse órgão fiscalizador que existe hoje, que é a Arsai, né? E fala que ela vai poder aqui definir tarifas, promover estudos fixados nas taxas e outros valores, e tanto do equilíbrio econômico financeiro, de serviço de saneamento básico, inclusive contratos. Quer dizer que, pelo que nós entendemos aqui, ela vai poder assinar um contrato para entrar outra empresa ou até para prorrogar com a Copasa, se ela quiser prorrogar. Igual em outros municípios, prorrogou até 2050. A Copasa está devendo para com a população. Se vocês não sabem, quando foi fazer esse linhão aí, a IE Madeiras, a empresa que pegou, fez uma norma que o Estado passou para essa IE Madeira de criar tanto esse o plano diretor, que a lei é até 25, de população que tem acima de 25, não foi criado. E uma das condicionantes também, esse aqui já foi o Ministério Público, que obrigou a Copasa cuidar da bacia onde vem o córrego do reserva que trata aqui, que abastece a água de Limeira. E um deles era reflorestar, e até a última etapa era tirar a areia do córrego para acabar com o assoreamento que ali está. A Copasa, eu não estou sabendo se reflorestou. Se reflorestou, as árvores que plantou morreu. E nem não fez a parte de acabar com o assoreamento, que é tirar a areia do córrego. Então, a Copasa está devendo isso. Esta empresa não pode mais prorrogar o contrato aqui em Limeira. E esse documento aqui que está, esta lei, se nós aprovar, dá autonomia para essa empresa aqui, Arismig, assinar o contrato de prorrogar. Assinar para prorrogar o contrato com a Copasa o tanto que ela quiser. É o que está aqui na lei. Coisa boa não está vindo, só coisa ruim. Clorivaldo, parabéns por você tomar essa atitude. Essa parte aí que você está dizendo aí de criar o plano diretor é importante para cuidar da área ambiental aí do nosso município. Vamos ver se a gente consegue, viu, Celita, trabalhar isso aí para regulamentar a quantidade, o reflorestamento. Quem arrancar uma árvore tem que reflorestar, isso é importante também. E te parabenizo por você estar aqui. Sobre as casas, eu vi uma foto agora mesmo aqui que o Suíno mostrou, que o prefeito tirou uma foto lá em Belo Horizonte falando que vai ser tomado, em Uberaba, né? Que vai ser tomado providência de construção das casas em um tempo breve. Se desse um prazo aqui, seria muito bom, mas eu não acredito que vai construir essas casas. Já estou... A minha vontade era que doasse, cada cidadão que ganhasse esses terrenos, doasse esses lotes, cada cidadão que fosse atrás para procurar a empresa que ele quiser construir, que a Caixa financiando, ele consegue, qualquer um, construir para ele. Então, eu não estou acreditando que vai construir. Se tivesse uma data, até poderia acreditar, mas já deu prazo, já venceu, nada foi feito. Não estou aqui para criticar, estou aqui para cobrar, esse é meu papel. Tem uns que acham ruim eu cobrar, mas pode continuar achando ruim. Se achar ruim eu cobrar, é só não votar em mim mais, que eu paro de cobrar, não vou estar aqui mais. São só essas minhas falas. Obrigado a você, Crosvaldo, e a todos os demais vereadores. Posso seguir a reunião, Celita.
Concedo a palavra à vereadora Elaine.
Boa noite. Em seu nome, presidente, quero cumprimentar os meus caros colegas, o Crosvaldo que está aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero agradecer você, Crosvaldo, mais uma vez está participando aqui. E quero só pontuar referente à questão do quebra-mola que você citou. Né? Desde o primeiro ano a gente vem dialogando, porque muitas pessoas que solicitam, mas a gente sabe que isso vem da educação. Né? A velocidade em vários lugares, as pessoas nos param, colocam que são carros pequenos, grandes, e que anda em alta velocidade dentro da nossa cidade, colocando risco às pessoas, os animais. Então, são muitos realmente. Você tem razão quando coloca que são muitos pedidos para nós. Eu e o Juninho, esses dias, tivemos. Mas eles solicitam como segurança. No primeiro ano, a gente conversou com o Enedino, passando essa situação, nós vereadores aqui, e foi dito que ia fazer um estudo para ver quais as providências. Então, eu acredito que, para a gente ter uma qualidade de vida em nossa cidade, você deixou aí, né, a sua opinião, que temos que buscar, sim. Né? Eu acredito que executar aquilo que a lei determina de forma... correta, eu também compactuo com a sua opinião. Nós temos que fazer o que é correto e o dentro da lei. Em todos os setores do nosso desenvolvimento do município, a gente tem que buscar isso. Então, assim, a gente vem dialogando. Nós não temos ainda essa solução para que resolva, em vez de colocar quebra-mola, que há muita reclamação, mas podemos buscar. Né? Agradeço você de estar aqui trazendo essas questões também, que é muito importante. Só que a gente precisa de ter essa solução. E o Poder Executivo está na mão deles buscar essa solução e executar isso que é preciso ser feito. Então, muito obrigado. E a gente está aqui, nós temos cobrado essas questões. As pessoas vêm pedindo para a gente... Né, os quebra-mola, a gente faz essa solicitação esperando de uma resposta, né, do prefeito, qual é a medida melhor, né? Então, assim, e as outras questões que você pontuou referente ao meio ambiente, tivemos aí alguns momentos, foi feito um estudo, não deu mais seguimento, né? A gente vem cobrado isso, que é preciso ser feito, sim, né? Então, se a gente não buscar de forma coletiva e com profissionais, nós vamos continuar sem desenvolvimento sustentável no nosso município, em todos os setores, né? Escolar, educação, saúde. Então, é preciso fazer isso, sim. Referente às casas que o Suailton já apontou e você também... nós estamos aguardando a resposta que ele ficou de trazer para nós. Né? Fico muito entristecido, porque já era para estar, né, começado esse projeto. E, infelizmente, conversei com ele por mensagem. e ele disse que está caminhando. Né? Só que a gente quer que seja executado, porque as pessoas que precisam estão cobrando de nós. Então, eu agradeço e espero que você venha nos trazer mais demandas para que a gente possa, junto, estar continuando a cobrar. Muito obrigada.
Concedo a palavra ao vereador Ceucimar.
Boa noite, caros colegas. Boa noite, doutor Clivaldo. Parabenizar pela sua opinião, sua expressão aqui, referente ao nosso município aqui, os acontecimentos. E dizer, doutor, acho que, em primeiro lugar, quando o cidadão tira uma carta, tem a legislação de trânsito, né? Não é verdade ou não é? Então, eu acho que o cidadão tem que ter a cultura, a educação, primeiramente, de quando tirar uma carta, é ler aquele livro e saber qual que é a função do trânsito hoje, em qualquer lugar do Brasil, do nosso município. Pedindo, há muitos anos também, deu da gestão passada, para o Nedinho fazer um levantamento de trânsito aqui na Limeira. E tem que ser um profissional, como diz o senhor aqui, que não é... Nós pedimos aqui, já há muito tempo vem pedindo. Aqui já tem mais de 100 pedidos de lombada aqui, que a população vem pedindo para nós. Eu sou contra a lombada também, sou contra. Se eu fosse, eu punho, igual eu falei, eu punho um radarzinho, para ver se está doendo no bolso. Se doer no bolso, o cidadão vai pensar bem o que vai estar fazendo. Porque quando eu ando nessas cidades aí, mesmo tendo um radar, tem uma sinalização ali, ó. Tem a sinalização do radar lá, ó. Tantos metros, radar, a mesma coisa a lombada. Mas eu sou mais a lombada que. Ou mais o radar do que a lombada. Então eu concordo com o senhor, sou muito contra essa lombada. Mas primeiro eu entendo o povo, porque quando ele tirar uma carta, ele já sabe qual que é o seu. Seus deveres como cidadão de motorista aí. Outra coisa importante que eu falar sobre o plano diretor, eu acho, doutor, isso vai demorar muito tempo para ele ser tirado lá da gaveta. Vai ser, se não fizer uma audiência pública, convocar a população, os órgãos envolvidos que querem participar desse plano diretor, nesse plano diretor ele vai ficar lá. O que foi aprovado na passada, ele não vai funcionar mais, não. Eu acho que não. Eu já tinha conversando com o presidente do sindicato, perguntei a ele se ele tinha algum interesse de fazer algum levantamento ou reunião, para fazer uma audiência pública referente ao plano diretor. Até agora também não tive respaldo nenhum do presidente do sindicato. E os outros órgãos também, não é só o sindicato, não. O plano diretor ele não é só voltado à área da agricultura, não. Ele vem a cidade inteira. Então, se não tiver um plano e os profissionais para fazer esse plano diretor, ele não vai sair mais do papel, por causa do rei que está, que foi aprovado no passado. É só essas minhas palavras e parabenizar pelo senhor ter vindo aqui. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Eberton.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, cumprimento aos colegas vereadores, ao Clorivaldo. Falando aqui a respeito do quebra-mola que foi feito lá, do trevo foi aberto lá na Avenida Antônio Policarpo. Eu, vereador Dunga, estivemos lá falando com o Enedino a respeito da altura do fiotinho do quebra-mola lá, que não quer crescer, vai ficar feio ainda, que está em crescimento. No meu ponto de vista, tinha que arrancar todos e fazer com 1 centímetro de altura ou tartaruga daquela sinalizada para melhor visualização da população que passa por aquela avenida ali. Então, solicitamos para ele também a arrancada daqueles 2 quebra-mola que tem no meio agora, que ali ficou com 3 quebra-mola. Do meu ponto de vista, não precisa de 3 ali também. Ficou menos de 100 metros, 2 quebra-mola. Então, eu acho que não tem necessidade também. Mas, assim, a gente está vendo que está... Para a execução do serviço, demora muito. A vagareza de execução. Porque já tem 1 semana, já podia ter arrancado, já podia ter consertado aquilo ali. Então, a gente pede agilidade aí, prefeito. E, ao meu ponto de vista, dentro da Limeira, nós temos um cruzamento no Bosque, na rua Mato Grosso, com o Wilson Zanuto, que precisava de uma rotatória, eu acho que muito antes daquela que foi feita aberta lá na Antônio Policarpo. Cruzamento da NR, cruzamento da Avenida da Saudade, muito antes. Eu acho que ali oferece muito mais risco à população do que aquilo lá. Então, essa é a minha palavra.
Concedo a palavra ao vereador Maurício Júnior.
Senhora presidente, em seu nome cumprimento a todos. Eu queria falar, antes de falar das lombadas lá, né, que foi um assunto essa semana meio até polêmico, mas primeiramente, como o Dunga citou, referente à velocidade, a Tchalane também falou, né, lá em frente do Bar do Japonês, tem uma placa lá de 30 km por hora que foi arrancada, acho que não tem nem um mês que foi colocada, E eu até guardei ela na farmácia para ser colocada novamente. Então eu vejo assim, que a população, além do que não estão respeitando a velocidade de andar dentro da cidade, também, não sei se foi vandalismo ali, mas a placa era muito nova para ter arrancado sozinha, né? Ela ficou no chão até a noite, eram as 8h30 da noite, eu fui lá e peguei ela e guardei. Então, falar sobre as lombadas, antes disso, eu queria falar sobre aquela entrada, que eu acho que foi de suma importância. Sei que tem alguém que é contra ou a favor, né? Então, eu queria falar sobre uns assuntos, até que o Dimilson colocasse para mim a imagem, sobre igualdade e equidade, né? Igualdade é o fato de não... Igualdade, fato de não se apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de numa comparação mostrarem-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidades, uniformidades, paridades e estabilidade. Equidade, virtude de quem ou do que atitude, comportamento, fato, etc., manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito e igualdade de direitos. Então eu vejo que ali, conversando com aquela população, teve um incidente com o seu Chico, o Chico que morava ali dentro, hoje saudoso Chico, que passou mal e teve que entrar, não lembro se foi ambulância ou foi um táxi, que teve que ir na contramão ali para tirar ele. Então eu vejo que muita gente precisa vir na Limeira e a metade da população pode virar ali no seu Clóvis Borim e as outras metades têm que dar a rotatória no Trevo. Então igualdade seria se tivesse só uma rotatória naquele lugar que foi feito. Equidade, no meu entendimento, é igualdade para todos, né? Acho que tem uma foto ilustrativa aí que fala bem sobre esse sentido. E outra palavra que eu queria usar aqui é empatia. Empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, se sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. Então, uma pessoa com empatia é as pessoas se esforçam para entender as dificuldades uma das outras. Ninguém quer competir porque existe a compreensão de que a coletividade é mais promissora. Os diálogos se tornam mais saudáveis e frequentes. Os profissionais têm mais liberdade e se sentem seguros para expressarem suas opiniões com sinceridade. Uma pessoa sem empatia, as pessoas fazem julgamento em vez de se apoiarem e trabalharem de forma colaborativa. Colaboradores competem entre si para mostrar mais resultados e apostam na individualidade. Não há abertura para conversas e cria-se um ambiente com boatos. O medo de falar a verdade inibe os profissionais que passam a omitir suas verdades e percepções. O que eu entendo ali, eu acho que a abertura, eu sou a favor. A questão da lombada, da forma que foi feito a primeira vez, não gostei, né? Foi arrumado, ficou bom, poderia ter ficado melhor, porque eu acho que hoje a forma da clínica é a forma correta hoje de ter. A gente tem lá na Iturama, o pessoal fala de Juca Pobre, tem 3 ou 4 daquela lá, ninguém reclama, porque ela é bem feita, né? Então, o fato de ter, a questão de ter construído ali foi, como diz, a critério de quem viu o perigo de algum acidente, mas aquelas populações que moram naquele lugar, que fazem todo dia esse percurso, talvez eu não faça ele todo dia, mas a gente tem que pôr no lugar das pessoas que moram, que ali são mais ou menos umas 25 famílias, umas 25 pessoas, umas 8 famílias que moram naquela entorno que foi contemplada. Das lombadas também, que teve alguma crítica sobre aquela lá na entrada da Iracema, que também a gente teve uma junto naquilo lá, né? Você conversa com todos os moradores daquela região que usam aquele pedaço, não vi um falar que foi mal, só aqueles que passam lá também, né? Então eu acho que a empatia é você estar no lugar da outra pessoa. Você vai passar lá de vez em quando, agora a pessoa usa aquilo todo dia. Se salvar uma vida, gente, é o que importa. Vai esperar. Infelizmente, o tal do ser humano só põe cadeado depois que a casa é roubada, né? Também temos exemplo lá em Campina Verde. Teve que morrer 23 pessoas, depois uma filha de um delegado para fazer alguma coisa lá do radar. Ali no Trevo do Carlito, quantas pessoas morreram, depois morreu um delegado para fazer aquela rotatória. Não sou contra radar, se tiver que for radar também, mas que precisa ter feito alguma coisa. Lá na Iracema, o nosso sonho era um trevo, mas correspondente a recursos, que era mais de 1 milhão para fazer um trevo lá, não tinha condição de ser feito. Então, aquelas lombadas lá não foram feitas a olho nu, aquilo lá foi engenheiro do DR que fez, a gente questionou, né? Na hora a gente até assustou, mas perguntou se aquilo lá estava perante a lei, então estava perante a lei. Então, eu acho que a gente tem que ter empatia também, no sentido de saber que existem moradores que usam mais do que aquilo ali. E se estiver salvando uma vida ali, eu fico feliz. E essas são as minhas falas de hoje.
Concedo a palavra ao senhor Rivaldo José de Souza.
Vereador, eu acho que, como você falou da placa, isso é questão de, no meu conhecimento, é questão de educação, que por trás é apelidar de vandalismo. É, mas eu acredito que se você procurou o órgão competente, talvez naquela câmara que tem em frente à igreja, pode ter alguma visualização. As pessoas, a polícia, vai te clarear e, se tiver interesse e pressão, ela vai atrás. É, mas eu ainda continuo insistindo que tem que colocar mais placas na cidade, melhorar essa sinalização, colocar placas da velocidade permitida, tudo dentro dos parâmetros. É, e volto a falar, por exemplo, a placa lá, eu vou para a chácara minha todo dia, 5 horas, 5 e meia, e volto todo dia de noite, 7, 7 e pouco, estou voltando. A placa que tem lá, da primeira lombada vindo, chegando na Limeira, já está em cima da lombada. Então não adianta ter ela. Porque o motorista tem que dar uma avisada na velocidade para poder passar. Mas tudo bem. É, do outra placa, da outra lombada lá em cima da curva, se você fizer uma enquete dos motoristas que passam lá com carga, nenhum vai ser viável com aquilo lá. Principalmente os caminhões aí na época da safra, que carrega cana ali, que ele mal está vencendo a subida, tem que engatar a primeira e até lá, o desgaste do caminhão dele, porque lombo rodado só cai a queda. Mas tudo bem. O DR que fez, né? Talvez pode até ser um engenheiro que está aposentado aí ou não está querendo mais trabalhar, jogo pô. Mas passou. É, eu não sei se a maioria sabe ou não, mas já existe no, a nível de Brasília, uma lei nacional aonde, se o prefeito quiser, ele pode dar um desconto no IPTU para quem capta a água pluvial. É essa visão que eu tenho do mundo. Então, você, na hora de construir, você já faz a caixa, e todo mundo sabe disso, e quem vive em condomínios, que todo mundo usa essa água pluvial para lavar calçada, guardar jardim, lavar até carro e outros mais. É. Por que não nós começarmos a trabalhar isso aqui também em Limeira do Oeste? Você vai construir, principalmente o departamento de obras, você vai construir, ou não tem jeito de você encaixar aí uma construção, uma caixa aí para você usar essa água e depois em outra coisa? Eu acho que é uma saída. É, existe, igual falaram aí da árvore, plantar árvore, que é uma coisa que eu estou sempre batalhando aí no plano diretor. Existe uma lei nacional hoje, o indivíduo, para ele pegar a licença, ele vai arrancar a conta, quantas árvores ele vai arrancar, e tem a escala X que tem que plantar e cuidar nas áreas de APP. Isso já é lei nacional. Mas aí eu falo, lá de Brasília ninguém vai sair para fiscalizar aqui. Por isso nós temos que ter o nosso policiamento aqui. Se não, vai ficar a ver navios. Daqui a uns dias, eu já tinha ouvido falar, não demora de certo, eu vou ficar presente. Fala assim, com essa plantação de cana aí, não demora, isso vai virar um deserto. Como a nossa área, aqui o terreno é misto, à medida que vai mexendo, a areia só vai subindo. Podemos chegar lá. Não tem dúvida. Então, nós temos que ficar preocupado e atento para tudo isso que possa ocorrer. Essa é a minha preocupação. Acredito que eu nem vou ver isso, mas que fica para o próximo. E para a juventude que está chegando e os meninos que estão nascendo. Tá? Era isso. Obrigado.
Eu quero agradecer, Clorivaldo, pela sua presença. As suas ideias são muito boas. Dizer para você que você é muito bem-vinda a essa casa, a ajudar a nós, que você, todas as vezes que você vem, você tem umas ideias muito boas. E que a gente, lógico, né, cada um aqui, todo mundo correndo com o intuito, né, de cada dia melhorar mais. E dizer para você que todas as vezes que você quiser retornar a essa casa, as portas estão sempre abertas. E que você soma muito com a gente aqui. Tem ideias muito boas. E não é que fica só aqui no falatório, não. A gente acata e vamos tentar colocar um pouco em prática, né? Tudo que, às vezes, tem coisa que sai fora da gente, mas a gente está na luta. Dizer para você também que é uma ideia boa, né, que você tem aí a respeito e a preocupação dessa questão aí do plano, porque é complicado. A gente tem ideias, tem projetos, né, a gente está aí para fazer umas visitas na usina para ver as propostas deles, está indo com o projeto, e logo a gente vai estar dando um retorno também para você a respeito disso. Não somos nós, né? Nós estamos aqui para cobrar, ajudar, mas a secretária do meio ambiente, esse pessoal aí, a gente pretende aí uma hora marcar, está marcando uma reunião, convidando você para estar participando, não só você, também com outras pessoas, né, que têm ideias boas, interesse para estar nos ajudando aqui. Então, seja bem-vindo a essa casa. Apertadinha, como se diz o Ailton, por enquanto, mas você é muito bem-vindo. Tá? Todas as vezes que você vê alguma coisa e que venha nos ajudar, tá? A cobrar. A respeito dos lotes, da casa, todo mundo já disse, a gente está aguardando. Eu acredito, o Enedino não posicionou ainda a gente, mas com certeza ele deve estar passando aí, porque hoje teve essa reunião. E, com certeza, em breve, ele deve estar marcando a reunião para passar uma posição para a gente, que realmente o tempo já esgotou, né? Estamos aguardando a posição, por enquanto. Dizer também que, se Deus quiser, em breve, aí, agora acabando, né, colocando o asfalto aí na rua São Paulo. Então, acredito que aquele pedacinho ali vai ser resolvido, né? Eu espero que está finalizando. Foi demorado, mas, graças a Deus, começou a construção. E, se Deus quiser, logo vai estar terminando, né, concretizando aquilo ali. Porque foi um transtorno. Eu sei o quanto você e o comerciante ali, os outros, né, e a população que precisava de estar ali passando por aquele local. Mas, se Deus quiser, logo está concluído. Encerro ao expediente e, não havendo a ordem do dia, deixo aberto a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Celcimar.
Referente ao ofício que foi feito ali na Rua Canadá, com Minas Gerais, perto do campo ali, um cidadão me procurou ali naquele tampão ali, foi feito o recapeamento e ele ficou abaixo do nível do recap, ficou muito alto, muito baixo, e muita gente está passando de bicicleta ali, está perigoso, está muito perigoso, não só bicicleta, moto também, carro. Então, esse ofício foi mandado ao prefeito e a Copasa para tomar a providência, cabível ali, que a população me reclamou sobre aquele tampão ali de esgoto, se você acha esgoto, aquele, perto do Canadá, com a Minas Gerais. É só isso, muito obrigado.
Cedo a palavra ao vereador Ailton.
Para concluir aqui, presidente, os demais vereadores, ouvintes da Rádio Viva Voz FM, pessoas do Facebook que estão assistindo, sobre as casas. A questão da lombada aí, teve muito clamor, eu acho que precisava de ser trabalhado de uma forma correta. Se realmente precisar, vamos buscar a forma correta de fazer, né? Dá tempo de vir falar com a gente ainda para corrigir aquele erro que foi feito lá. Isso, eu vou continuar, vai falar de novo das casas? Vou falar de novo sobre as casas, construção das casas aqui. A gente está conversando com uma equipe de pessoas aí, já estão mobilizando. Se ficar só em tiração de foto, postar na internet, falando breve, e não tiver uma posição, espero que o prefeito venha até essa casa, ou chame os vereadores para apresentar uma posição concreta, porque 8 anos esperar já foi demais, não dá para esperar mais não. vai haver uma mobilização por esses 15 dias para chamar a atenção aí das pessoas responsáveis e ver se essa empresa ou constrói ou larga a mão disso aí. Parece que ela está esperando pegar o dinheiro todinho de casa por casa para depois começar uma rede de esgoto, para depois começar um asfalto. A empresa ganhou a licitação. E desse jeito aí não constrói tão cedo, não. Então, o que faça lá, tem um recurso que vendeu os terrenos no leilão para construir, dá para fazer a infraestrutura com máquinas da prefeitura, com funcionários que até que se precisar contrate, fazer a infraestrutura, e se fizer essa doação, já tinha gente, já estava construindo, já teria morador lá saindo do aluguel. Então, vou continuar batendo nessa tecla, sim, que eu não vou concordar só com tiração de foto e falar breve, breve, breve. Esse breve já foi 8 anos e não saiu nada. Só essa minha fala, senhora presidente, e pode seguir a reunião.
Concedo a palavra ao vereador Eber.
Voltando aqui, a questão dos cruzamentos que eu tinha falado lá na esquina do Bosque, na Avenida Saudade, lá na NR, eu fiz uma indicação desses cruzamentos no dia 2 de fevereiro de 2021. Então, a gente vem cobrando há muito tempo o prefeito aí para que saia isso aí. Também essa semana, andando aí na Limeira, passei no cruzamento lá no Bela Vista, na Avenida Faustina Antônio de Oliveira, com a Rua Juvenal Carneiro de Queiroz. Aquela saliência que é feita para passar água lá, deve estar até passando a foto aí agora. Infelizmente, não tem jeito nem de tráfego de veículos lá. Então, peço que o prefeito aí agilize aí a manutenção daquele local lá, que é de suma importância. E também, já aproveitando, já que hoje as cobranças, então vamos cobrar. No dia 19 de janeiro de 2021, eu fiz uma indicação para que seja construído banheiro na Praça Amador José de Queiroz. E agora, no final de 2022, quando estava presidente, destinei no final do ano 20 mil para ajudar R$ 23.071,06 para ajudar nessa construção desse banheiro, e até agora não saiu. Então, a gente pede agilidade ao prefeito, que está demorando muito as coisas a acontecer, e vai se passando o tempo, e chega no fim do mandato e não sai nada. É a situação das casas também, que a gente vem brigando desde o começo do mandato, e não, até agora, nada. Então, a gente pede aí agilidade nessas matérias aí.
Concedo a palavra ao vereador Antônio.
Boa noite, senhora presidente, senão cumprimento os colegas vereadores e os funcionário da Casa de Leis e o Clorisvaldo, que está aqui supondo as suas atividades para que a gente acata a memória dele, porque é um cara muito inteligente no nosso município. Eu quero falar da indicação que eu fiz junto ao campo de malha, de onde que muita gente vem, e para passar pelo portão do campo, tem pessoas que não conseguem chegar lá, porque é tudo degradado, tem subida, tem buraco. Então, eu peço que o prefeito sensibilize e passe para o Antônio Mulato, que é o secretário de obras, para que faça essa abertura no muro, para que os cadeirantes, as pessoas que têm vontade de ver um jogo de maia, têm vontade de ir no churrasco, que lá virou um lugar de fazer festinha, que possa chegar também, que todo mundo tem o direito de ir e vir. Então, não é só as pessoas que andam que podem divertir. As pessoas também têm sensibilidade para andar, também gostam. Da mesma coisa que as pessoas que é ativa gostam também. E eu quero falar também do plano do Clorisvaldo aqui, que sobre a lombada e sobre a entrada. Eu também estou com o Juninho, sou a favor da entrada. Como tem entrada aqui no Clóvis, tem que ter lá também. Porque aí dá a distância das três, a mesma distância. Aquelas pessoas também que moram naquela região, quando vem para a cidade, tem que dar uma volta muito grande quando chega em casa. Aquele balão dá mais de 1 quilômetro para ir lá e voltar para casa. Então, aquela abertura ficou bom, porque ali tem um comércio, ali já está sendo uma cidade também, já não é urbano mais, já é urbano, não é sítio. Então, quando a pessoa sai de um boteco, se ele for dar aquela volta lá já com o Biagrado, então não tem como ele livrar do perigo. E ali é fácil dele retornar para a casa dele. E também, quando o pessoal chega da cidade, fica mais fácil para retornar também. Sobre a lombada, eu falei para o Mulato, quero fazer lombada igual a da saúde, que tem ali na clínica, e só marcar aqueles fiotinhos de lombada, que igual diz o suíno, só marcar de cal, de tinta, que o povo respeitava. O povo ia. Muitos lugares não tem lombada. Tem só a sinalização de tinta. Aquela lombada ficou realmente com muito alto. Eu estava lá no momento que fez. Falei para o secretário de obra, falei para o Ari, que ele é o engenheiro. E esse falou que estava normal. Mas para mim não estava normal. E quero falar também da pracinha que estamos fazendo ali na entrada da cidade. Porque é uma pracinha ali que tem gente que fala que não tinha árvore. Mas ali foi tirado 4 caminhões de árvores. Ali divisa da casa da Cida. Só as bolas da árvore, deu um trator cheio. E tem uma meia dúzia de pessoas aí na cidade que não gostam de ver o prefeito trabalhar, nem os vereadores. Mas para essas pessoas que não gostam da cidade, então para que eles moram na cidade? Moram em outra. Tem tanta cidade que não tem pracinha em beira de pista, tem tanta cidade que não tem lombada, arte, né? Então, para aquelas pessoas que criticou, fica aí meu abraço para eles, porque são pessoas limeirenses, pessoas que eu também gosto, mas as palavras andam cruzadas. Então, nesse momento, eu agradeço, eu quero parabenizar o prefeito por fazer aquela pracinha, porque ele era um lugar perdido, um lugar cheio de árvores, um lugar cheio de mato, que nunca foi limpado ali. Eu sei que ali tinha que seguir uma via, um retorno da cidade, porque enquanto tiver aumentando a cidade, aquela via ali tinha que ser asfalto. Todo mundo sabe disso. Mas a pessoa está criticando, porque a pessoa tem ciúme dos outros, tem inveja. Mas aí a política está aí. Daqui 2 anos, daqui 1 mês, tem política de novo. Quem quer fazer o serviço certo, entre na política, tente o seu golpe também ganhar, faz aí o seu jogo, porque não está fácil. Meia dúzia de pessoas não estão a perfeito trabalhar, não. Pode ficar tranquilo. Porque aqui, a população limeirense tem em torno de 10, 12 mil pessoas. Eu pus no Face, eu tive 1000 visualizações, eu tive 6 contra. Mas eu tive 1000 a minha favor. Então, eu acho que o povo quer mais do que as pessoas que querem estragar. O povo que gosta da cidade, ele gosta, porque são cidadão limeirense de muitos tempos. Não é a pessoa que chega ontem, chega 1 ano, 2 anos, vem criticar. Entra na política, que depois você vai ter crítica também. Falou? Um abraço a vocês aí, que é o crítico, e um abraço a vocês que me apoiaram. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite, presidente. Em nome do... agradecer os vereadores, colegas vereadores. Fazer o suíno, hoje é dia de cobrança, e hoje eu quero agradecer o prefeito e o secretário de estrada pela uma reforma lá da ponte. Demorou um pouco a indicação, mas foi cumprido. Uma ponte, fala ponte do Gastão, a ponte que liga a Lojinha, Lagoa Rica. Essa semana passada, a equipe reformou ela. É por isso que eu venho agradecer o prefeito e o Eliso, e o pessoal das estradas. E boa noite e muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a 6ª reunião ordinária, que será realizada no dia 3 de abril de 2023, às 19 horas. Declaro encerrada a presente reunião às 20h40. Boa noite a todos.